Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 40. Voltou Canho afinal com um arraste de ferro, arqueada na ponta à maneira de uma torquês. Foi tudo quanto pôde obter de um ferreiro cuja especialidade era fazer pregos e arcos de barril. Quando, entre uma fresta do mato, descobriu longe o grupo que formavam Morena, Catita e Juca, foi terrível a impressão.
Morta, disse ele precipitando-se.
Não, balbuciuta, mas tão timidamente que Emmanuel a compreendeu mais pelo gesto do que pela fala. Os olhos do gaúcho, encontrando os da rapariga, não se desviaram, como outrora. Quem eles viram não era mais a mulher bonita e sedutora, e sim um coração que entendia e partilhava sua dor. Uma alma que aquele momento solene entrava na santa comunhão de suas afeições. Ajoelhando em frente da moça, curvou-se quase sobre o seu regaço para observar a morena, e com um gesto de angústia mostrou a lividez que se derramava pelo cristalino dos olhos do animal. Catita pressentira esse gesto, e duas lágrimas correram-lhe pela face. Enquanto a bala estiver dentro, o sangue não estanca e um soluço abafou a voz do gaúcho, que preparou-se para tentar a operação. Só então abraçou o alazão, a quem na véspera julgara morto. O Juca esvosteou um focinho para o horizonte, meneu a cabeça, olhou a mãe e gesticulou. O que pretendia ele exprimir com isso? Manuel entendeu que o alazão perseguido correra toda da noite em sentido contrário, para fazer que o inimigo perdesse a pista da morena. Depois dos maiores esforços para extrair a bala, o canho descoroçoado derrubara a cabeça aos peitos, ajoelhado ao lado do corpo da morena, quando uma voz formidável reboou entre as árvores.
Cá está o cujo!
Era o Lucas Fernandes, que, rompendo o mato, se apresentou impávido ante os olhos da filha e do gaúcho. Lançando uma vista rápida à cena, própria a surpreender do outro homem que não fosse o Furriel, travou ele do braço do canho. Há uma hora que andamos à sua procura, Manuel, aqui estão os amigos. O canho afastou-se para evitar que os estranhos penetrassem naquele sítio. À beira do mato encontrou Verdun, Ortiz, Rollin e outros. Os orientais, sabendo da vol do bombeiro, tinham improvisado um ataque ao acampamento do Silva Tavares. Neto, de partida para Pelotas com o grossa da força, lhes cederam uns 30 peões e com esse punhado de gente pretendiam os caudilhos levar ao cabo a temerária empresa. Sem o canho, porém, sentiam que nada poderiam fazer. Lucas aplaudira com entusiasmo o plano e se incumbira de procurar Manuel, que fora visto na vila ao romper da alvorada. Os caudilhos impacientes o tinham acompanhado em sua pesquisa. Manuel ouviu três discursos, um de Ortiz, outro de Verdun e o último do Furriel. Cada um dos oradores expôs com veemência o plano de ataque e atoltou os resultados do esplêndido triunfo que decidira da sorte da Revolução, abatendo de uma vez o poder imperial. Em 1800, agora seremos 37, 4 demais, reclamou Verdun, batendo no ombro do canho.
Que diz?
Eu não posso, respondeu Manuel pausadamente. Foi geral espanto.
Que homem!
Acha que somos pouco? Manuel encolheu os ombros. Os senhores são 37. Ontem, quando lá estive, eu era um só. Mas por que razão não quer você vir conosco, Manuel? O gaúcho calou-se. O que ele sentia, os outros não poderiam compreendê-lo. Algum dos senhores abandonaria seu irmão e seu amigo quando ele está a expirar. Acima de tudo, a pátria. Minha pátria é a campanha onde corre meu cavalo. Se fosse João Canho que me ouvisse neste momento, já ele estaria na cela. A invocação do nome do pai abalou o coração do gaúcho, pois recordou-lhe a abnegação do antigo soldado quando se tratava de cumprir um dever. Nesse momento sentiu na mão o atrito de uns dedos sofregos e a impressão de objeto frio e pesado.
Era uma bala?
Catita, com o tato admirável da mulher, a extraíra da ferida, e viera mostrá-la timidamente a Manuel. Ali estava ela com os baixos trêmula, como se tivesse cometido uma falta. O gaúcho cerrou-lhe a ponta dos dedos com força. A essa interrogação impetuosa respondeu o olhar ardente da rapariga. Sigam que eu já os alcanço. Pronunciando estas palavras rapidamente, o gaúcho arredou com um gesto os companheiros e correu ao lugar onde estava a morena. O sangue estancara e o animal babujava, ainda sem força para mastigar um molho de tenra grama. A esperança iluminou o torvo semblante do gaúcho. Com um movimento convulso, apertou o corpo pro tremulo de Catita e, saltando no Juca, desapareceu. teriam decorrido 2 horas depois da partida de Manuel, quando o mesmo cãozinho que o alazão afugentara apareceu na orla do mato e soltou um latido, a que respondeu perto um surdo regougo. Catita estremeceu, vendo que estava cercada por uma matilha de cães chimarrões. Esses animais, criados nas charqueadas, às vezes se multiplicam prodigiosamente e vagam em bandos pelos campos, como lobos carniceiros. Naquela época andavam eles famintos, porque a revolução fizera abandonar a carneação das reses. Compreendeu a moça o perigo da morena e o seu próprio se não desamparasse o animal mal ferido à voracidade dos cães. Os molaços farejavam usando o sangue arregaçando as belfas e escancarando as fauces erriçadas de longos dentes acicalados. Longe ressoou o latido furioso de outra matilha que se aproximava. Nenhum momento a ideia de abandonar a morena para salvar-se passou pelo espírito da corajosa moça. Ajoelhando-se ao lado da baia, cingiu-a com seus braços e encomendou a alma a Deus. Nesse momento supremo, ante a morte horrível que a ameaçava, ela sentiu um grande consolo, lembrando-se que morria por Manuel.